de ação que permita criar condições favoráveis à negociação coletiva. Ora, esse plano de ação deverá ser elaborado e concretizado conjuntamente com os parceiros sociais, numa perspectiva tripartida do mercado de trabalho e do emprego, da economia empresarial e social, e dos critérios e mecanismos que deverão servir para a fixação de uma verdadeira política de salário mínimo nacional adequado e posterior acompanhamento e avaliação. Esperemos que o Governo promova o direito dos parceiros sociais naquilo que é o seu papel essencial, em concertação social, de definir e acordar as...
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Caixinha. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes, entretanto. Em relação ao aumento, à transposição desta diretiva e à discussão em torno do aumento do salário mínimo e a sua aproximação com as médias europeias, não podemos deixar de referir que, apesar da trajetória que tem sido feita por Portugal, o mesmo tem-se vindo a aproximar do salário médio e, por isso mesmo, os critérios que têm que ser aqui discutidos, no entender do PAN, deveriam ser mais ambiciosos. Sabemos que hoje o que está em causa é, de facto, o salário mínimo, mas não podemos perder de vista que, se queremos um país mais resiliente, se queremos de facto melhor qualidade de vida e mais bem-estar para todas as pessoas, temos que garantir que efetivamente, para além do salário mínimo, se discute também a questão do salário médio. E esta não é uma questão menor e daí também acompanharmos a crítica que foi feita de não ter sido ouvida a concertação social, pois temos consciência que qualquer impacto e alteração nos salários também tem impacto nas empresas e este é um caminho que deve ser feito em conjunto e, portanto, sendo um caminho que tem que ser feito em conjunto, necessariamente não deve ser descurado. E não podemos esquecer-nos também daquela que é a realidade que as pessoas estão neste momento a viver, porque ainda ontem saíram notícias que voltámos a ter mais furtos no supermercado, voltámos a números próximos de 2015 e isto significa que as pessoas não têm dinheiro e não têm qualidade de vida para chegar até ao final do mês. E por isso mesmo, se voltamos a ter esta realidade, alguma coisa nos deve preocupar em relação às...
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O Governo propõe-se concretizar, e bem, a transposição da Diretiva 2022/2041 relativa a salários mínimos adequados na União Europeia, a fim de melhorar as condições de vida, de trabalho da população e promover a negociação coletiva para a fixação dos salários e a melhoria do acesso efetivo dos trabalhadores ao direito e à proteção social mínima. A transposição para a ordem jurídica interna desta diretiva implica a revisão da legislação laboral, alterando o Código do Trabalho e a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, adequando a sua redação ao quadro normativo europeu. E revela-se de extrema importância, porque esta diretiva centra a valorização dos salários também na concertação social, na senda, aliás, daquilo que este Governo vem fazendo e que fez o ano passado, ao assinar o acordo tripartite com os parceiros sociais, onde se incluem as confederações patronais e sindicais, tendo sido possível obter consenso sobre a valorização dos salários mínimos, mas também do salário médio para 1.890 euros em 2028, antecipando em 3 anos o objetivo previsto no programa do Governo e que hoje cumpre relembrar os mais incautos, que falam muito de salários mínimos, mas esquecem-se que foi o PS que o colou ao salário médio, provocando também aí uma desigualdade entre classes trabalhadoras. E para atingir esta meta, o acordo contempla também incentivos fiscais que são fundamentais para incentivar as empresas a aumentar os salários aos seus trabalhadores, permitindo a dedução de 50% desses encargos com o IRC. É a prova que a retoma do diálogo em concertação social por este Governo permitiu encontrar soluções que beneficiam de facto os trabalhadores e os empregadores numa trajetória de crescimento salarial. E este acordo, senhores deputados, é histórico e foi de facto histórico, porque ao contrário daquilo que diz aqui a senhora deputada Patrícia Caixinha, que se esqueceu de facto que esta diretiva tem mais de 2 anos e que em novembro de 22 era o seu governo, o seu partido que estava no governo e que não a transpôs. E segundo aquilo que foi aqui dito, como sabe, quando este governo tomou posse, nenhum procedimento estava efetuado e, portanto, não pode sacar responsabilidades a este governo. Mas referir que quando fizeram a agenda do trabalho digno, se esqueceu dos parceiros sociais, que hoje vêm aqui elogiar, mas esquece quando está no governo, não contaram para nada. Senhora deputada, não venha dar lições de moral sobre concertação social a um governo que dá cartas nessa matéria. Senhora ministra, Este Governo resgatou, de facto, a importância da concertação social e quero hoje valorizá-lo, exatamente, com os parceiros sociais. E prova disso também é o aditamento do artigo 484-A ao Código do Trabalho, como foi aqui referido pela Sra. Ministra, para a elaboração de um plano de ação sempre que a taxa de cobertura da negociação coletiva seja inferior a 80%. E eu espero que, de facto, hoje, aquele partido que se diz valorizar e defender tanto os trabalhadores e a negociação coletiva, tem hoje aqui uma margem, de facto, para votar favoravelmente este projeto de lei, esta proposta de lei, de forma a tentar, enfim, esconder um pouco aquilo que foi a omissão do Governo e a falha perante os parceiros sociais e os direitos dos trabalhadores, porque é disso que se trata. Senhora Ministra, concluo perguntando se a transposição desta diretiva está atrasada ou não. Quantas diretivas se encontram por transpor e se Portugal, como sabemos, aliás é público, já foi sancionado várias vezes ao longo dos anos por atraso nas transposições das diretivas e, mais uma vez, o Grupo Parlamentar do PS tem aqui também hoje uma oportunidade para se justificar perante o país e, naturalmente, acordar no pressuposto de que votarão favoravelmente este projeto de lei, que é fundamental para os direitos dos trabalhadores, sobretudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ramos. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Verifica-se no país uma fortíssima concentração de trabalhadores a receber o salário mínimo nacional, que em setembro era de 830.960, aos quais somam mais de 1.800.000 que oferiam uma remuneração bruta base entre o valor do salário mínimo e os 1.000 euros. Ou seja, estamos perante mais de 2.600.000 trabalhadores milhões de trabalhadores que oferecem salários muito baixos, muito longe dos salários mínimos na Europa, a começar pela vizinha Espanha. Houve quem esperasse que uma diretiva europeia ajudasse a puxar para cima os salários mínimos nacionais. Mas isso não vai acontecer. Por outro lado, verifica-se uma intromissão na autonomia legislativa de Portugal, que já possui desde 1974 uma retribuição mínima mensal garantida, instituída e regulada. A diretiva e a sua transposição cria limites às políticas nacionais de fixação do salário mínimo e atinge a Constituição da República e o quadro legal do país ao pretender-se vinculativa numa matéria que é da competência legislativa nacional. A proposta hipervaloriza o papel da Comissão Permanente da Concertação Social quando esta tem servido para limitar a insuficiente valorização do salário mínimo nacional e, aliás, dos salários em geral. Basta ter em conta que entre 2015 e 2024 o salário mínimo nacional aumentou em 34,7% em termos reais, ao passo que a taxa de crescimento dos salários, também em termos reais e no mesmo período, foi de apenas 7,3%. Em matéria de negociação coletiva, a proposta aponta o objetivo de cobertura de 80%, mas não se refere à abrangência dos trabalhadores por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, mas sim à mera negociação, o que é muito diferente, prevendo um plano de ação pelo Governo com o envolvimento dos parceiros sociais no seu estabelecimento, avaliação e revisão. Ora, o Governo deve mesmo promover a negociação coletiva com a revogação dos entraves à livre negociação com uma caducidade das convenções, mas o previsto pode pôr em causa o princípio da não ingerência administrativa nas formas de exercício e de não limitação do direito de contratação coletiva. Por outro lado, o envolvimento dos parceiros sociais a Comissão Permanente, no estabelecimento desse plano, pode conduzir à secundarização dos sindicatos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Esta discussão, até agora, esteve a esquerda a falar. A esquerda que, ao longo dos últimos 50 anos, a única coisa que fala é sempre da distribuição da riqueza e nunca da forma de criação. Em consequência, o que tem criado é um maior atrofio de impostos às empresas e inibe as empresas de poderem pagar melhores salários. Podíamos falar, inclusive, da cedência que o Partido Social Democrata, que se diz direito, faz ao PS no Orçamento de Estado em relação ao IRC. Mas também ao anátema que colocam em relação às taxas de IRS, que acham que quanto mais taxas melhor, e continuam, de facto, cada vez mais a penalizar quem trabalha, limitando a meritocracia e levando para uma lógica de estratégia que é sempre a mesma conversa, que é o grande capital, o perigo do grande capital, e depois colocam sempre agora o novo estigma do precisamos de mão de obra. O que é que fazem com isto? Para tentarmos equiparar os salários, o que estamos a fazer é empurrar para fora do país a meritocracia, a importar a mão de obra barata, fazer dumping salarial, e é por aqui que querem equiparar os salários. Porque é sempre esta conversa, e o PSD vai atrás, foge-lhe sempre o pé para a origem, vai sempre ali para o lado esquerdo, não conseguem sair daquele lado. Ó, Sra. Ministra, mas eu assim tenho que lhe dizer com todo o respeito que fiquei admirado e louvo pela primeira vez alguém diga uma expressão dentro desta casa em relação à União Europeia, como disse: nós não somos livres. Foi dito por um membro do Governo e que diz, inclusive, que estranha o agendamento para hoje. O estranhar o agendamento para hoje é responsabilidade vossa, porque isto é uma PPL e por isso tem que ser agendado pelo Governo. O nós não somos livres é claramente mais uma imposição de uma diretiva comunitária, porque os tecnocratas lá em Bruxelas não entendem a vida das pessoas no dia-a-dia e vocês, em troca daquilo que é o PRR, vão permitindo que seja colocado mais uma diretiva, menos uma diretiva. A transposição é feita e é curioso que se fala aqui hoje, inclusive, do artigo que levanta a questão da mediana, mas é que a mediana é comparação com países onde o salário mínimo e o salário médio não viveu, obviamente, aquilo que nós temos vivido, que são 50 anos de socialismo, que são 50 anos de estrangular as empresas, onde as empresas e a entidade privada é sempre visto como o criminoso, quem foge, quem cria problema, porque, infelizmente, as empresas em Portugal, no dia que nascem, ganham um sócio. O sócio é o Estado, que não trabalha absolutamente nada, mas que ao final do mês passa e limpa parte dos lucros. E enquanto não percebermos que temos é que incentivar as empresas, ali está o segredo para podermos dar mais salário às pessoas e então existir meritocracia. Porque esta história de equiparar, aproveito com um paralelismo muito forçado, Sr. Deputado João Almeida, não podemos equiparar aquilo que vos aconteceu, e eu conheço bem o caso em 75, em torno do Palácio de Cristal, com outras medidas que vocês esqueceram de falar aqui e que ocultaram da história, que são tão importantes, como, por exemplo, o caso Casa Pia, que envergonhou a democracia, mas também o caso dos submarinos, que envergonhou o seu partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O que a Sra. Ministra disse, e bem, é que nós não somos livres de transpor ou não diretivas. E, portanto, isso tem desde logo uma consequência, que é a liberdade que temos para discutir a razão de ser das diretivas é muito curta. Eu devo dizer, em matéria de opinião, acho que esta diretiva faz muito pouco sentido naquilo que é a imposição aos Estados-membros de regras que muito dificilmente poderão ser homogéneas, dada a diferença abissal que existe entre a realidade do trabalho e a realidade da economia em todos estes países. Não acho que ganhemos grande coisa, acho que, obviamente, a transposição da diretiva é uma obrigação, está feita como deve ser feita, valoriza aquilo que deve ser valorizado no sentido de dar à concertação social o centro da negociação e, do nosso ponto de vista, não tem nem podia ter, portanto essa não é uma crítica à diretiva, a resolução para o problema que nós efetivamente temos. Nós temos um problema gravíssimo de política salarial em Portugal. Mas temos um problema gravíssimo de política salarial em Portugal, desde logo porque não temos empresas e não temos produtividade que nos permitam ter salários mais altos do que aquilo que temos.